בצד השם דף נון בית צטטה שבאו מציע עולה פסור שלום עליכם ימין זו נובודה פסטמוס דף נון א' עמוד בית נקוורת אני אג'יבש קום עשרים מנה במשנה כמה תעשה לך עשרה ולא יהיה בה עונה אם זו דבי פסד וזלילה עונה כבר עשה מה אובג'ט ומפרודוטו אם זה עשו קומפרדור פאגה אום ססטו המייס דבלור חייה עוד המרקדוריה או ונדור קוברה אום ססטו המנוס יש שלי דה עונה כי הוא פרז'ויז ועשה פאגו Vamos ver com relação à moeda. A moeda da época valia o valor. Um sela, que é a moeda que a gente vai se tratar agora, valia esse valor de um sela. Tinha essa quantidade de prata. E, digamos, Reuven pagou algo a Shimon e deu esse sela que estava gasto. Então, a partir de que momento Shimon pode dizer para Reuven que ele sofreu a Onah, que ele recebeu menos do que ele merecia receber? Então fala a Mishnah, kama te asela chasera velo yeh baona. Com relação ao sela, essas mesmas proporções vão se recair a outras moedas também. Primeiro, mer arba yisarot yisar ledina. Fala bimeir que se o sela ele se gastou 4 yisarim, existe a lei da ona. Um sela equivale a 96 yisarim. Então fala bimeir que se esse sela não vale 96 yisarim, vale 4 yisarim menos. Então, esse que recebeu pode reclamar e cobrar o prejuízo dele. E sale dinar um selo equivale a 4 dinarim. Então, fala para mim, se o desgaste for de 1 issar para cada dinar, 4 issarim, existe a lei da Onah. Então, conforme a primeira proporção vai ser que com relação à moeda, a Onah é 1,24 avos do valor real da moeda. Se o desgaste é menor, então não existe a obrigação de pagar um desgaste mínimo, como a gente viu nos apim passados, quando o prejuízo é mínimo, então não se paga. Rabiudá discute, diz que o desgaste para ter a lei da Oná é de 4 pundionim dentro de um sela. Um sela é composto por 48 pundionim, então se o sela vale 4 pundionim menos do que o valor esperado, aí se a lei da Oná, um pundion para cada dinar. Então, conforme Rabi Yehuda, a proporção vai ser que se o desgaste for de 1/12 avos do valor real do sela, existe a lei da Oná. Se o desgaste é menor, não tem a lei da Oná, não tem a cobrança. Bishimon Omer, Shmone pundionot, Shmone pundionim, ledinar. Começamos no beta em cima. Bishimon diz que para existir a lei da Oná, esse direito de cobrança do prejuízo, o desgaste tem que ser de 8 pundionim de um sela. Então, conforme Rabi Shimon, o desgaste da Onah é 1/6 do valor real. 48 pundionim equivale a um sela. Se o desgaste for de 8 pundionim, 2 pundionim para cada dinar, então existe a lei da Onah, 1/6 do valor da moeda não foi pago. Admatai mutar leachzir, se Shimon recebeu essa moeda gasta, qual é o prazo limite que ele tem para vir reclamar com Reuven? Bekrachim atkdesh alele shulchani. Se Shimon mora na cidade grande, então ele pode ir para um cambista. Então ele deve ir imediatamente a um cambista, ver se ele foi prejudicado e vir reclamar com Reuven, caso exista a lei da Onah. Se passou esse prazo, Shimon perde esse direito, como a lei que a gente viu na Mishnah anterior, com relação à venda de um produto. Isso foi bem explicado nos meses passados, como a gente viu. Bakfarim adabe shabatot. Se Shimon mora numa aldeia que não tem lá cambistas, e tem até a véspera do Shabat para vir reclamar. Na véspera do Shabat, as pessoas vão comprar o que precisa para o Shabat nos mercados, e lá tem cambistas, então ele vai perguntar para um cambista e vai logo vir para devolver reclamar, caso haja ou não. Imayamakira, filho de Achash, Shnei Masarafodesh Mekabla Emenu, Veemlo Alam Elataromet. Como a Gemara vai explicar, digamos que Shimon demorou muito para vir para devolver. Veio depois de um ano, e Reuven reconhece que foi essa moeda que ele deu. Shimon diz que essa moeda está gasta. Então, o adequado é que Reuven troque essa moeda gasta por uma moeda normal. Mas se ele não quer trocar, ele não está obrigado porque já passou esse prazo limite. Shimon só tem reclamações contra Reuven, mas não tem direito de exigir a troca dessa moeda. Pela Mishnah, digamos que Reuven tem um sela, que não vale um sela, é um sela gasto. Vale, em vez de 4 dinarim, 3 dinarim, por exemplo. E ele tem Maaser Shani. O segundo dízimo, como a gente já sabe, que ou a pessoa leva as frutas para Yerushalayim e come lá, ou faz um resgate, transfere essa entidade para o dinheiro. E tem frutas no valor de 4 dinarim. Fala a Mishnah, Reuven pode pegar um selagasso que agora vale 3 dinarim e fazer o resgate das frutas que valem 4 dinarim. Por quê? Shenou era nefeshá, porque a pessoa que não aceita receber a moeda gasta, ele é um mesquinho. Um sela é um sela. E vamos entender melhor na Gemara o que significa isso, mas a pessoa pode pegar um sela que valia 4 dinarim, agora está gasto, e fazer o resgate de frutas que valem 4 dinarim. Só para a gente ver o que a Mishnah veio dizer. Fala na Urmini, perguntamos. A linguagem da Mishnah fala, traduzindo literalmente, qual é o desgaste que não tem a lei da Oná? E a Mishnah menciona as três opiniões, um 24 avos, um 12 avos e um sexto. E a Preta fala qual é a quantidade de desgaste que tem a lei da Oná. E aí menciona essas três opiniões. Tem uma contradição. Amarafapa, Lokash, não tem contradição. Tanadidan, Kahashi, Mimata, Lemala. Tanabara, Kahashi, Mimala, Lemata. O que a Mishnah veio dizer é que se o desgaste é mínimo, não tem a cobrança da Oná. É o que se perdoa no mercado. Até quando isso se aplica? Fala Mishnah, até essas proporções que a gente mencionou. Se essa proporção existe, conforme primeiro um 24 avos do desgaste, por exemplo, aí existe sim a cobrança da ONA. A Breta começa por um outro ângulo. Se o desgaste é muito grande, óbvio que existe a cobrança da ONA. Até quando isso se aplica? Fala Breta, até essas proporções da que a gente vê na Mishnah, primeiro Bishimon e Abiudá, que existe a cobrança da ONA, menos desgaste é algo mínimo e não existe cobrança alguma. Mais na Becela de Plig, mais na Betali de Loplig. Pergunta a Gemara, por que na nossa Mishnah existem essas três opiniões? E no caso da Mishnah anterior, a maioria dos sábios concorda que a ONA é um sexto do valor real da mercadoria. Por que essa diferença? A Marava Mantanatali, Rabi Shimon, falava que aquela Mishnah que fala do sexto vai como Rabi Shimon, mas Rabi vai suceder que com relação a um produto, a proporção é a mesma. 1,24 avos do valor da venda é a ONA. E que vai me abrir 1,12 avos, assim falarava, uma novidade muito grande. Abai Amar, Talita Tstut, Mahirinchi, De Amri Inchi, Ashik Legaber, Veshave Lecrescer. Fala Abai que não tem contradição alguma. Uma coisa é a lei do produto, uma coisa é a lei da moeda. A pessoa que vai comprar, por exemplo, uma roupa. O provérbio diz: compre a roupa e pague também um pouco mais se for necessário para você usufruir da roupa. Então lá, a pessoa que compra e paga menos do que um sexto a mais do valor da mercadoria, perdoa isso. Um sexto já é demais. Quando o provérbio diz que quando a pessoa compra comida, não pague muito a mais do que o valor real da comida. Comida é algo temporário. Sei lá, com relação à moeda, que vandelou sagui lei lomachi. Com relação à moeda, existem três opiniões. Remir diz que a pessoa que recebe um sei lá e esperava receber esse valor e recebeu menos, ele reclama mais do que no caso de um produto. Se o desgaste foi de 1,24 avos, fala de mim, esse comprador já tem direito de reclamar e cobrar uma A, porque ele vai ter dificuldade de passar essa moeda para frente no valor de um sela. Vai sofrer um prejuízo. Família Biudá, 1,12 avos, família Bishimon, um sexto. Então, fala bem, cada caso é um caso. Gufa, voltando a essa breta. Atkava te acela chassera veba oná, mir omer, arba esrot isar le dinar, biudá omera, arba pundionot pundion le dinar, bishima omer shmone pundionot shmone pundion le dinar. A breta repete o que a nossa Mishnah diz. Yeter alken mochra beshovia. Vamos ver agora o que significa isso. Que se o desgaste é maior, então a pessoa que tem essa moeda, ele tem que usar essa moeda referente ao valor real. Vamos entender melhor na Gemara se isso que a Breta quis dizer realmente. Digamos que ele vai ter um sela que se desgastou, agora vale 3 dinarim, não 4. Ele vai ter que usar essa moeda como se fosse 3 dinarim. Não dizer que isso vale um sela. Isso é para isso que a Breta veio dizer, mas vamos ver na Gemara que não é tão simples assim. A kama tipachet veira achai lekaima. A pessoa que tem um sela bem gasto, até quando a pessoa pode manter essa moeda? Becela Tcheker, um selá equivale a 2 shkalim da época. Se o selá se gastou e agora vale 1 shekel, ele pode manter esse shekel e usar como um shekel. mas se vale menos do que um shekel, todos concordam que a pessoa não pode manter essa moeda, porque um selah é uma moeda larga. Existe um risco que a pessoa que vai ter um selah que gastou mais do que 50% do valor original vai usar essa moeda como um shekel, mesmo que vale menos, porque as pessoas podem chegar a acreditar que vale um shekel por causa da largura da moeda, e pode ser que vai trapacear, vai ser desonesto. Então não mantenha uma moeda dessas. Vamos ver qual é a lei. Se o selah vale mais do que um shekel, qual é a lei na sequência? Bedinara drova pachod miken isar asur. Vamos ver, não vai explicar o que significa isso, não está claro. Conclui a Braita, Elohim querena lo letagar, lo leharam, lo learag, mishever meramim baita acherim. A pessoa que tem uma moeda dessas, que é bem gasta, não deve usar essa moeda para comprar algo de um comerciante ou de uma pessoa que é suspeita de roubar ou de matar. Essas pessoas são suspeitas de pegar uma moeda que vale menos do que um shekel e fazer passar como um shekel e trapacear, roubar dos outros. Então, vamos ver o que se faz com a moeda dessas. Ela encavena, veitana, betzavar, binou, betzavar, bitu. O que a pessoa pode fazer é pegar essa moeda, que é uma moeda de prata, fazer um furo e usar como um pingente para um colar para o filho ou para a filha dele, por exemplo. Isso é permitido, mas não usar isso como uma moeda. Amarmar, falou a Breta, besela tcheker, bedinera drova. A pessoa tinha um selah e se gastou, agora isso vale metade do valor original, vale um shekel, é permitido, pode usar como um shekel. Menos do que isso, já é proibido, como a gente viu. Já no caso de um dinar, a Breta fala a drova. Então, aparentemente, a drova significa que se o dinar vale um quarto do valor original, é permitido usar, menos do que isso não. Mais na besela tcheker, mais na bedinera drova. Por que essa diferença? No caso de um selah, o desgaste tolerável é 50%. No caso de um dinar, é 75%. Por que essa diferença? Amarabá é mairova, dektar na mairova tcheker. Rabai, que não é isso que a Breta quis dizer. Rova não é um quarto de um dinar, é um quarto de um shekel, uma moeda chamada rova shekel. Então, um shekel equivale a 2 dinarim, um quarto de um shekel equivale a meio dinar. Então, é a mesma proporção. A pessoa tinha um dinar, o desgaste foi de 50%, pode usar isso como meio dinar. Mas se o desgaste foi maior, já é proibido, porque a pessoa pode chegar a trapacear e fazer passar como meio dinar, mesmo que valha menos. Amarava, dekaname de katani, rova, veloktani revia, shuina fala. Parece a linguagem da Breta. A Breta usa uma linguagem de rova. Rova se refere a uma moeda chamada rova shekel. Se fosse um quarto de um dinar, como a gente pensou antes, a Breta falou do revia, um quarto. Lamar ele mitle le dinar be shekel. Pergunta, por que fala dessa forma? Por que falar que quando um dinar se desgasta, ele pode se desgastar até um quarto de um shekel? Por que não falar até meio dinar? A Milita Gavur, Rekamayashma, a Breta veio falar algo de passagem, dar uma dica para uma outra lei. Dica de nada tem shekel. Que se a pessoa tem um shekel e o desgaste foi de 50%, agora ele tem um dinar, ele pode usar isso como um dinar. Menos do que isso, já é proibido. Messaile Rabiame, Damar Rabiame, aí seu apoio que Rabiame disse, dinar abami shekel mutale kaimo, exatamente essa lei, dinar abami sela sule kaimo. Se a pessoa tinha um sela que vale 4 dinarim e o desgaste foi, que agora essa sela vale um dinar só, então é proibido manter essa moeda, porque pode ser que vai chegar a passar essa moeda por um shekel, mesmo que vale um dinar, vale só metade. Pachod miken isar asur. E a Breta falou que não dá para entender. Se o desgaste for de um isar além do que foi dito, aí é proibido manter essa moeda. O que significa isso? Mai que amar. Amar abai, ahri que amar. Fala abai explicando. Partas sela yoter mirdeu na isar asur. Digamos que a pessoa tinha um sela, que valia 4 dinarim. O desgaste foi o desgaste referente à lei da Oná, 1/24, ou 1/12, ou 1/6, conforme cada opinião. E, além desse desgaste, o desgaste foi de um issar a mais, aí é proibido usar essa moeda como se fosse um sela completo, 4 dinarim. Não está claro. Amalirava, falava, Yahya, filho Mashi Unami. Se é assim, quando o desgaste chega na categoria de Oná, já é proibido usar essa moeda como uma moeda completa, uma moeda perfeita, está enganando o outro. Por isso que se a pessoa recebe uma moeda gasta dessas, ele pode reclamar e cobrar a Oná. Então não pode ser isso que a Breta veio dizer. Ela amarava apartar sela e sale de nada sobre esta maquina bimir. Por isso falava que a Breta veio explicar melhor a opinião de Abimeir. não fala o nome de nenhum sábio, mas se refere à opinião de Rabi Meir. Estava aqui Rabi Meir. Que o quê? Que se a pessoa tinha um sela que equivale a 4 dinarim, 96 issarim, e o desgaste foi de 1 issar para cada dinar, então o desgaste de um sela foi de 4 issarim, já existe a lei da Oná, e a pessoa não pode dizer, toma aqui um sela completo, porque está dando um sela gasto, com um desgaste considerável, e como a Bíblia diz que nesse caso já tem a lei da Oná, 1,24 avos da moeda, já é Oná. Tranata fala Mishnah, tratado de Keli. Sela Shinev Selavet Kina Shesh Okeva Mishkalot. A lei é que um utensílio é vulnerável a receber a impureza. Algo impuro encosta no utensílio, o utensílio se impurifica. Uma moeda não. Uma moeda não é um utensílio. Uma moeda também não é comida. Não é vulnerável a receber a impureza. O que acontece se a pessoa pegou uma moeda inválida e designou essa moeda para ser um peso para a balança dele? Então a moeda se tornou um peso, um utensílio. Tumeá é vulnerável a receber a impureza. Atkama tipachet beira shale kaimá. Fala a Mishnah lá. Se a pessoa tinha uma moeda, até que tipo de desgaste é tolerável para a pessoa manter essa moeda com ele e usar como peso? Lesela shne dinarim. Ele tinha um sela e o desgaste foi de 50%. Ele pode manter esse shekel, metade de um sela, como peso se ele quiser. Mas se o desgaste é maior, pachot mikel yakos. Se o desgaste é mais do que 50%, então já tem a suspeita de ele, que a pessoa vai fazer passar por um shekel, porque é uma moeda larga, então ele tem que cortar a moeda na metade. Aí ele pode usar essas duas metades como peso. Não pode manter essa moeda inteira, porque existe uma suspeita que talvez ele vai trapacear. E é de alquema. A questão é o que acontece se o sela se desgastou, mas vale ainda mais do que um shekel. Qual é a lei? Amaravuna pachot mikel yakot, yeter al ken yakot. Amaravuna, a lei é a mesma. Se esse sela vale um shekel, ele pode manter essa moeda, porque ele pode usar como shekel. Se esse sela vale mais do que um shekel, tem que cortar na metade também. Existe uma suspeita que a pessoa vai usar essa moeda e fazer passar como um sela, porque não é uma moeda larga. Então, para isso não acontecer, corta na metade. Aí você fala Ravuna. Rabiami amar pachot mikel yakot, yeter al ken yakot. Fala Rabiami que não. Se a moeda vale um shekel ou mais do que um shekel, pode manter a moeda. Quando ele vai usar, a moeda tem que dizer qual é o valor real. Se a moeda vale menos do que um shekel, aí ele tem que cortar a moeda na metade. Fala Biami, se a moeda vale mais do que um shekel, vai ser difícil ele conseguir enganar alguém dizendo que isso vale um sela, porque um sela pesa bem mais. Fala Biami. Esse é o debate de Ravuna e Rabiami. Meite, pergunta a sua opinião de Ravuna. Viramos a página. A Brita fala antes que se o sela se tornou um shekel, metade do valor original, pode manter isso. Mais do que esse valor, a pessoa pode usar, mas tem que dizer quanto exatamente vale. Não pode mentir e dizer que isso vale um sela. My love, qual é o caso exatamente? Aparentemente é que o sela se desgastou mais do que o desgaste tolerável e a pessoa pode usar isso para comprar coisas. E Ravuna diz que não. Se o sela vale mais do que um shekel, já é proibido usar isso, porque suspeitamos que ele vai fazer passar por um shekel. A Breta parece que fala que é permitido. Mas alô, não é isso que a Breta quer dizer. Conforme Ravuna, e tirada katilo parta virteu naata, mukhrabi shovial. O que a Breta veio dizer conforme Ravuna é que o sela se desgastou, mas está dentro do desgaste tolerável, não chegou no desgaste referente à lei da Oná, então a pessoa pode falar que isso vale um sela, porque esse que recebeu a moeda vai poder passar essa moeda para frente dizendo que isso vale um sela também, um desgaste não significativo, não relevante no mercado. Se perdoa isso. Meide, pergunta na outra pergunta sobre o pião de Ravuna. Atkama tipachet beirashai lekaimah, besela cheque. A pessoa tem um sela que está se desgastando. Até quando a pessoa pode manter esse sela? Fala Braita, até metade do valor, até um shekel. Mas lá, de parte purta purta, para a gente ver o que a Beta veio dizer. Contra a Vuna. Um sela se desgastou, digamos, 40%, não tem problema, pode usar esse sela para comprar alguma coisa. E a Vuna diz que não, somente se o sela se desgastou até a metade, vale agora um shekel, é permitido usar. Forma que não tem prova contra a Vuna, Lodenaf, Lenura, Veiv, Rodbechadazima. Conforme a Vuna, no caso da Braita, é que esse sela caiu no fogo e de uma vez se tornou um shekel, aí é permitido, mas se se desgastou pouco a pouco, não pode usar enquanto não chegou no valor exato de um shekel. Aparentemente a lei é como Ravuna, suspeitamos que a pessoa vai usar um selo que se desgastou e vale menos do que um shekel, fazer passar como um shekel, ou se vale mais do que um shekel, vai fazer passar como um selo, então é proibido. Amarmar falou a Bretens, e Kavena Beitlina Betzavar Benou Betzavar Bitó. A pessoa tem uma moeda dessas que se desgastou e não pode usar como moeda, não tem problema, usa como pingente para um colar, é algo de prata, é um bom enfeite. Urmini pergunta a Gmará, leia a cena Mishkar Ben Mishkarotav, a pessoa tem uma moeda dessas, não pode usar essa moeda como peso, não pode jogar junto com o resto da prata dele, com esse formato de moeda. Não pode usar como pingente de um colar. Uma contradição. Ela, oishok, oitor, oikos, que a pessoa pode fazer é moer essa prata, ou cortar em pedaços bem pequenos, ou cortar na metade. Aí a pessoa pode usar, por exemplo, como peso. Cortou na metade, não temos receio que ele vai usar como moeda. Ou ele pode jogar no mar morto também. Uma contradição. Será que a pessoa pode usar como pingente ou não? Amarabeiras, Avemrilara, Vuna Amarabeiras, falou, sabe, Lokasha Kambeem, Sakaminatzat. Se a pessoa pegou essa moeda inválida e fez um furo no centro, pode usar como pingente, porque não tem como usar como moeda depois disso. Se a pessoa fez um furo do lado, de um receio que pode vir alguém, e cortar esse canto da moeda, fazer um corte e usar de alguma forma proibida, então nesse caso, não pode fazer esse furo no canto para usar como pingente, pode fazer esse furo no centro, que não temos nenhum receio que ele vai usar isso como moeda depois. Continuamos na... Shimon recebeu uma moeda gasta de Reuven. Qual é o prazo máximo que ele tem para vir reclamar com Reuven? Então, se ele está na cidade grande, vai imediatamente para um cambista e volta a reclamar com Reuven, caso haja ou não. Se ele está na aldeia, ele tem até a véspera do Shabbat, quando ele vai ir para a feira, e lá tem cambistas para avaliar essa moeda dele. Mais trabeceira de máfrego, mais trabetaria de lomáfrego. Pergunta a Gmará, por que no caso da Mishnah anterior, quando a venda foi de algum produto, a Mishnah não diferencia. A pessoa vai para um profissional, imediatamente, um especialista, verifica se ele foi enganado ou não, e volta imediatamente a esse que vendeu para ele o produto, por exemplo. E por que no caso da moeda faz diferença se a pessoa está na aldeia ou na cidade grande? Fala, Abai, que a nossa Mishnah é um complemento para a Mishnah anterior. Essa mesma regra se aplica. Se a pessoa comprou uma roupa na aldeia, ele pode esperar até a véspera do Shabbat para vir reclamar. Ele vai para algum local que tem especialistas, no mercado, por exemplo, e vai ver se ele foi enganado ou não. A mesma lei se aplica, fala, Abai. Rava, Amar, Rava, discute. Talit, Kolin, Shkim, Lei, Begavá. Sila kivandelav kolinishkim lebegavar ashulchani, ilkach mikrachim deik ashulchani, atcheri leshulchani, lekfarim deik ashulchani adar meshavatot esalkin leshuka. Falava que não, a pessoa comprou uma roupa, algum produto, mesmo que ele está na aldeia, normalmente tem alguém que entende um pouco desse produto, sabe dizer se comprou bem ou foi enganado. Então, com relação a um produto, sempre tem esse tempo de ir para alguém que sabe avaliar e voltar e reclamar. Já no caso de uma moeda, ele tem que ir para um cambista que trabalha com isso. Então, para isso faz diferença se ele está na aldeia e tem até a véspera do Shabbat. A Mishnah fala que Shimon recebeu uma moeda de Reuven, moeda gasta, e ele tem direito de reclamar, mas ele demorou muito para vir reclamar, mais de um ano. Deu para Reuven e falou, Reuven, explicou a situação, Reuven reconheceu essa moeda. Fala a Mishnah, que Reuven deve devolver, trocar essa moeda por uma moeda boa, e a Mishnah fala algo depois, que e ele só tem reclamações contra o outro. O que significa tudo isso? Eicha, sobre qual caso se trata? Ibekrehim amata tchelishuhani. Se Shimon recebeu isso na cidade grande, ele deveria ter ido para o cambista e voltar. Ibekfarim amata darveshabatot. Se ele está na aldeia, ele tem até véspera do Shabbat. Porque a Mishnah fala que passou já mais do que um ano. Amar Afriza, Midat Hassidut Shanukan. Fala Afriza, que a Mishnah veio dizer que é adequado que ele ouvir, que reconhece essa moeda, seja generoso. Faça mais do que ele está obrigado e troque a moeda. Isso é o que é o adequado. Se ele ouvir é um Hassid, uma pessoa que quer fazer mais do que ele está obrigado, então ele deve trocar essa moeda. e a Rimasefa. Se é assim, o que a Mishnah está falando na sequência? Eno alav elataromet. E eles têm reclamações contra o outro. Então, Leman, sobre quem se trata aqui? Ile Hassid, Lokbul Elikaba, Minei, Velotaromet, Yavelei. Se se trata de Reuven, o Hassid, uma pessoa que está fazendo a mais do que ele está obrigado, então, ele trocou a moeda porque ele está reclamando. Ou ele faz esse ato de bondade, por boa vontade, não reclama, ou não troca a moeda, não está obrigado a trocar, já passou muito tempo. Vela Leach de Kibla Minei, então deve ser que se refere ao outro, que a moeda foi trocada, o Levado de Bekar Minei, Tarobit Yavelei, depois que ele conseguiu o que ele queria, ele está reclamando ainda, o que significa isso? Ah, o que a Mara fala, não é isso que a Mishnah quis dizer. Ahre, Afa Pishen Mekabla Emeno, Emeno Lavela Tarobit. Se tem outra pessoa que não quer fazer mais do que ele está obrigado pela lei, e se recusou em trocar essa moeda, esse que recebeu a moeda só tem reclamações contra o outro, mas não tem como exigir a troca dessa moeda, porque já passou esse prazo máximo que ele tinha direito de vir reclamar. Como chama Ravenot, Nale Maser, Shinivenu, Roche, Shinalefe, Jirá. Reuven tem uma moeda gasta, um sela que não vale um sela, vale menos. E tem frutas de Maser, Shini, que quer fazer o resgate, para levar o dinheiro para o Shem, não as frutas. E essas frutas valem um sela. A moeda que ele tem vale menos do que um sela, fala, Mishnah, não tem problema. Pode usar esse sela gasto para fazer o resgate das frutas, porque a pessoa que não aceita um sela gasto como um sela é uma pessoa mesquinha, uma pessoa egoísta. Mas isso é um sela, fala a Mishnah. Amarafapa, fala a Vapa. Shomina haiman demuki mazuz emikri nevejra. Se vê da Mishnah que a pessoa que é rígido em situações de dinheiro é chamada de uma pessoa mesquinha, egoísta. Porém, fala a Vapa, vea nemilio de sagileu. Isso depende. Se essa moeda está um pouco gasta e essa pessoa recusa receber uma moeda dessas, mesmo que ele poderia ter passado essa moeda para frente como um sela, ele é uma pessoa egoísta, mesquinha. Mas se a moeda está bem gasta, aí ele não está sendo mesquinho, ele não quer sofrer o prejuízo, por isso ele não aceitou essa moeda como um sela. Então vai depender da situação. Messanha lele risca. Isso apoia o que risca disse, nossa Mishnah. Damar risca disse risca, vale portar por todo chovia, vale ralar me ralar bem fe. Realmente esse sela gasto, se for numa casa de câmbio, ele vai receber o valor real desse sela agora, gasto. Mas se ele vai usar esse sela gasto para fazer o resgate de uma sechiri, está um pouco gasto, como o Rafael explicou antes, então ele pode pegar frutas que valem um sela e usar esse sela gasto como resgate, não tem problema. Mike Amar, o que Hiske veio acrescentar à nossa Mishnah? Mishnah já disse isso. Ah, Rick Amar, isso que Hiske veio dizer. Afro que cheba de portar, portar de chove, ah, que chome chalá, me chalá, be afé. Hiske veio falar o seguinte. Ele pegou frutas que valem um sela, frutas de macer xeri, usou uma moeda que vale menos do que um sela para o resgate, não tem problema. Ele pega essa moeda, vai para o Jerusalém, ele vai numa casa de câmbio para trocar essa moeda para comprar comida. Ele vai receber referente ao valor real dessa moeda. Não vai receber um sela inteiro. Então mesmo que ele resgatou frutas que valem um sela com essa moeda, no final das contas ele vai receber menos do que um sela de troco. Pergunta Agmará. Lembra de salvar risca de mezazelina de macer chini? Será que risca disso é uma lei dessa que a pessoa pode fazer essa situação de desprezo para o macer chini? Fez o resgate de frutas que valem um sela e no final das contas ele vai comprar comida que vale menos do que um sela. Porque quando ele trocou essa moeda na casa de câmbio, ele recebeu menos do que um sela. Ve'amar risca maser shini shem bo shalei pruta, omer uve chumshu mechura amota rishonot, lefi shiye efshar oladan letzamsem auta. Vamos ver essa lei bastante no lado seguinte. Risca se trata de um seguinte caso. Reuven tem frutas de maser shini que valem menos do que uma pruta. Uma pruta é o valor monetário mínimo. Essas frutas nem chegam ao valor de uma pruta. Ele tem que fazer o resgate. Para risca é o seguinte. Ele pega moedas que ele já usou para o resgate de outro Maser Sheni e fala que essas frutas que valem menos do que uma pruta estão resgatadas com esse dinheiro. Por quê? Porque existe parte do valor disponível ainda desse dinheiro. Porque se você tem risco é o seguinte, a pessoa que tem Maser Sheni que vale um sela, ele não pode pegar um sela e fazer o resgate. Por quê? Porque existe um receio que talvez nesse momento o preço das frutas subiu repentinamente no mercado e valem mais do que um sela. Então, para a pessoa se assegurar que o resgate foi completo, pega uma moeda que vale mais do que um sela para fazer o resgate de frutas que valem um sela. Porém, isso é raro que as frutas vão subir repentinamente no mercado. Não se suspeita que isso realmente aconteceu. Então, fala a risca. A pessoa pode pegar essa moeda que vale mais do que um sela, que ele usou, no caso, para fazer o resgate de frutas que valem um sela. Tem parte do valor disponível ainda nessa moeda que vale mais do que um sela. Então, ele pode pegar essa moeda, fazer o resgate dessas frutas que valem menos do que uma fruta. Então, o que se vê daqui? Que se a pessoa tem frutas que valem um sela, ele não pode pegar uma moeda que vale exatamente um sela. Então é óbvio que a pessoa não pode pegar uma moeda que vale menos do que um sela. Um sela gasto para fazer o resgate. E risca para mim diz diferente antes que a pessoa pode? Então explica a maneira mais bem. A fé beturada e a fé de 3 ilumes azerina meio. A forma é que não é isso que risca veio dizer, a maneira corrige. Significa beturada e a fé. A pessoa tem que fazer esse resgate da melhor forma possível. Então se ele tem, digamos, frutas que valem 2 dinarim. Ele tinha um sela que valia 4 dinarim, mas agora o sela vale menos. Se desgastou. Ele tem que saber quanto os cambistas estariam dispostos a dar por essa moeda, esse sela gasto. Então digamos que os cambistas mais rígidos dariam só 2 dinarim e meio. Alguns cambistas dariam 3, outros mais. Então fala a risca, a pessoa tem que pegar esse sela gasto e considerar como se valesse 2 dinarim e meio, porque os cambistas mais rígidos, mais exigentes, dariam só isso a ele. E ele vai pegar essas frutas que valem 2 dinarim e fazer o resgate com esse sela gasto, que é considerado como se valesse 2 dinarim e meio, para deixar essa sobra, como a gente viu antes, para não ser um resgate exato, porque talvez o preço das frutas subiu repentinamente no mercado. Então, isso que risca veio dizer. Não que ele tenha um sela gasto e vai fazer o resgate de frutas que valem um sela completo. Isso não. Pelo contrário, ele tem um sela gasto, ele tem que ver quantos cambistas mais exigentes pagariam por esse sela gasto. Digamos que é 2 dinarim e meio. Então ele pega frutas que valem 2 dinarim e faz resgate com essa sela que vale 2 dinarim e meio. Isso que risca veio dizer. Paramos aqui por hoje. Vamos entender essa lei de risca melhor no dado da seguinte. Por que se a pessoa tem frutas que valem menos do que uma fruta, ele não pode pegar uma fruta e fazer o resgate? Porque ele tem que pegar o dinheiro que ele já usou para fazer o resgate de outro macerxeni e fazer o resgate dessas frutas que valem menos do que uma fruta? Porque essa é a lei, vamos ver no próximo DAF com muito mais. Então, pessoal, vamos no Radonário lá. Amém, amém, amém.